Fala, galera, Fábio Gideão para mais uma entrevista aqui polêmica e talvez uma das entrevistas que vai agregar mais valor para sua vida de todo o meu canal, porque é uma entrevista que vai fazer você perder, não perder dinheiro e quem já perdeu com o risco de recuperar tudo aquilo que perdeu. Nós vamos falar aqui da grande máfia que está explodindo no Brasil hoje, que é a máfia dos bitcoins. Então eu não poderia deixar de trazer aqui um advogado que para mim é um dos maiores advogados do Brasil hoje, um advogado criminalista, especialista em organizações criminosas e já tem estudado muito o assunto, já tem alguns processos na área e vai trazer um pouquinho dessa experiência aqui pra gente. Então eu quero ter a honra aqui hoje de receber o doutor Joab Sobrinho. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, Gideão. Pra mim é um prazer, uma honra estar falando pra sua mídia aí, pro pessoal que te acompanha no canal. Eu vou tentar trazer hoje um pouco do meu conhecimento na parte criminal. Eu acho que o público está muito carente, está caindo recorrentemente caindo nesses golpes a nível Brasil. Então eu tenho muito a contribuir com o nosso bate-papo hoje, trazendo para as pessoas como é que essas organizações são formadas, como é que essas pessoas vêm se utilizando para enganar pessoas do bem e assim levar os recursos que elas têm para sobreviver, muitas delas inclusive com muitas dívidas depois do golpe. Eu estou aqui para esclarecer e tentar evitar que isso aconteça.
Doutor Joab, eu te chamei aqui hoje porque eu tenho tido muita repercussão aí em alguns vídeos. Eu fiz um vídeo aqui relacionado a metaverso, a tecnologia, a investimento nessa área. E algumas pessoas entraram em contato comigo para a gente poder dar voz às pessoas que foram lesadas no Brasil por essa pirâmide ou máfia do Bitcoin. E eu queria entender um pouco mais. Eu vou estar aqui num papel de leigo, né, sem entender muito do assunto, assim como minha audiência está, para a gente saber do início ao fim como funciona. Tá? Mas antes da gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, o que o senhor faz hoje, qual a sua especialidade, para a nossa audiência conhecer o senhor.
Então, Julião, eu sou advogado criminalista, atuo no crime hoje, eu sou especializado em organizações criminosas, estou atuando hoje nas 5 maiores operações da Lava Jato, tenho um escritório já consolidado, tenho uma sede em Niterói, tenho uma sede aqui, tenho outro escritório aqui na Barra da Tijuca. E em cima da minha carreira eu fiz vários cursos, várias pós-graduações, eu tenho recorrentemente estudado bastante essa parte de organização criminosa porque são crimes complexos. As pessoas agora, com esse crime financeiro aí, que é a famosa o Bitcoin, aplicação, vou resolver a minha vida, as pessoas estão sendo massacradas pelos juros bancários, estão tentando ter sua liberdade financeira e caem no golpe. Então, com todo o meu conhecimento hoje, que acredito ter uma experiência de muitos anos no mercado, eu vou contribuir com as pessoas. Muita gente me segue já no canal do YouTube, eu tenho um canal no YouTube, tenho Instagram, as pessoas já me acompanham.
Fala trabalho. Já teu canal aí para o pessoal te seguir
então,
aí.
Então, Joab Sobrinho, advogado criminalista, é só entrar no Instagram e no YouTube, vai me achar lá, eu tenho lá vários assuntos da área criminal, sempre trazendo para as pessoas um pouco do conhecimento na visão de um advogado criminalista.
A gente, pegando do início de tudo, para a galera entender, Bitcoin é uma moeda digital, né? É uma criptomoeda. Eu já estudo um pouco desse tema já há algum tempo, e eu já ouvi vários rumores que ele ia substituir a moeda de papel, a moeda real, que numa possível crise você não teria ali uma possibilidade de quebra. Então, com esse discurso, muita gente foi induzido a investir no Bitcoin. O que é o Bitcoin hoje? O que é a criptomoeda? O que é essa moeda digital? Será que tem um futuro para isso no Brasil aqui?
Então, o Bitcoin hoje ele é reconhecido mundialmente, né? As pessoas... Ele é descentralizado, o Banco Central não tem nenhuma ingerência sobre essa moeda digital. É, particularmente quando as pessoas hoje do bem escutam a palavra Bitcoin, pensam sempre em golpes. Na realidade, o Bitcoin ele foi criado com uma para ajudar as pessoas a entender que a aplicação do Bitcoin, a parte digital, era o papel estava ultrapassado, ele não tem a regulação do Banco Central, isso foi criado, muitas pessoas criaram culturas de falar, vou fazer mineração de Bitcoin. O cara, ele pega umas máquinas, faz a mineração, cria esses blockchains, depois faz a certificação e com isso eles iam certificando e conseguindo essa moeda digital. Ficou muito caro essa mineração do Brasil, a maioria das fazendas que eles montam.
Parece que o consumo de energia é muito maior do valor que eles
superior,
mineram.
Então eles usam para o Uruguai, eles usam essas fazendas em outros países, que nada é de ilegal. Na realidade, como eu te falei, Bitcoin não é ilegal. A questão é as pessoas se utilizarem da ignorância das outras para trazer para elas um golpe utilizando-se do Bitcoin. Porque a aplicação do Bitcoin, eu tenho a aplicação do Bitcoin, eu uso a XP, qualquer pessoa pode fazer hoje, baixar fazer uma conta na XP e aplicar em bitcoins. O que acontece não é isso. O que acontece é que pessoas se utilizando, ou grandes organizações criminosas utilizando da ignorância das pessoas e da vontade de ter a liberdade financeira, elas começam a aplicar esse tipo de golpe utilizando a moeda Bitcoin. Vou te dar um exemplo. Como é que funciona por dentro, você olhando por dentro da organização criminosa?
Tudo começa com uma proposta de ganhos absurdo, além do que a gente tem hoje no mercado tradicional.
Não é só isso. Como é que funciona hoje? Cria-se uma organização criminosa da seguinte forma. Você pega um cidadão que está disposto a aparecer, a ostentar que é aquele cara rico, bem-sucedido. Esse cara normalmente não tem dinheiro. Então, ele cria, tem um grupo financiador que sabe que está sendo montado uma pirâmide, faz um aporte para esse cidadão que vai aparecer para as pessoas que é aquele cara de sucesso, aquele cara é um empreendedor, aquele cara que tem vitórias. Se você pegar o histórico desse cara, antes dele começar com Bitcoin, ele era ninguém. Ele não tinha patrimônio, não era ninguém. Ele passa a ter patrimônio no momento que ele quer montar essa pirâmide. Então, assim, eu pego 5 pessoas e falo, cada um me dá 20 milhões de reais. Bota na minha conta. Mas as pessoas sabem, esses investidores sabem que é pirâmide, tá. Mas eles não vão tomar golpe.
Vamos lá. Eu só quero entender, assim como minha audiência deve ter essa dúvida também.
Sim.
O senhor está falando isso antes de ir ainda para a mídia, o cara buscar o cliente final.
Não existe esse
Ele está falando ainda. Da estrutura de base.
Perfeito.
A estrutura de base Perfeito. Da pirâmide, isso aí.
Então ele pega os investidores, cada um dá 20 milhões para ele. Isso é um exemplo, claro, de valores, mas monta 20 milhões. Eu passo a ter, nesse momento, 100 milhões de reais em meu nome. E aí eu vou criar agora uma imagem nas redes sociais. Eu passo a andar de
carro. E se o cara for verificar, vai ver que ele tem os 100 milhões, porque esses 100 milhões está lá na conta dele. Pode mostrar o extrato. Porque eu vejo muito vídeo disso, o cara mostrando o extrato.
Isso aí.
Ah, gastando milhões, comprando então, Ferrari.
A certificação do golpe dele é esse. Porque se você perceber, todos eles andam com... Agora, da criação desse perfil, ele cria o Instagram, começa a postar um montão de coisas, viagens, carros importados, mas nenhum dos bens são comprados. Todos eles são alugados. Então ele vai para lugares maravilhosos que não é dele, não é próprio, ele não tem um imóvel, ele não compra aquele imóvel, ele viaja para os lugares bacana, pega carros importados que também são alugados e aí começa a mostrar para as pessoas que ele tem muito sucesso. O que acontece com isso? A pessoa começa a olhar e se imaginar naquela vida. Então, o golpe começa aí. O que acontece? Já montou o Instagram, já está com dinheiro na conta, ele vai lá e começa a angariar as pessoas. E aí como é que é feita essa... Ele fala para o seguinte, olha, eu tenho um investimento que vai te dar aí 16%, 15%, 20%, já vi até 30% no mercado recentemente.
Então vamos lá, para a gente entender, o investimento comum hoje em qualquer lugar, eu tenho uma taxa de ganho 1% ao mês?
Não chega nem 1% hoje, você hoje...
1% ao mês é um investimento muito bom.
Isso, muito bom
1% ao mês. E se o cara está prometendo 10%, 15%, tem alguma coisa errada, não é isso?
E aí, o que acontece? Ele se utiliza do Bitcoin por não ser regulamentado no Banco Central, ele se utiliza dizendo que os ganhos para o Bitcoin são muito elevados. Isso já aconteceu no passado, hoje não está dessa forma, o Bitcoin está realmente em queda, o tempo todo em queda. A crise afetou todo mundo, inclusive a moeda digital, e aí ele acha que vai ganhar aqueles milhões pela história que ele começa a ouvir. Aí o que acontece? A vítima normalmente tem o gerente do banco, que ela faz investimento onde ela quer retirar os investimentos dela para aplicar nesse tipo de moeda. E aí ele comenta, olha, eu chego lá, José das Cubas está me oferecendo valores de 15% a 20%, 30% do valor, que dependendo de quem é que montou a pirâmide, e vai dizendo, ao mês, se eu botar esse dinheiro lá. A gerente, prudentemente, que é amiga, vai falar para ele o seguinte, olha, me dá o nome dele com o CPF dele. Aí ela vai, pega o CPF dele com o nome e coloca lá na conta.
E confirma que o cara tem uns 100 milhões
na conta. Quando ela olha, ela fala, pô, ele tem 100 milhões na conta. Então assim, na realidade, o cara que tem 100 milhões, a teoria da aparência é, pô, esse cara é muito bem sucedido, ele tem 100 milhões.
O negócio dele tá dando certo.
Rede social, o carro. Só que assim... Ele não mostra, a pirâmide, todas elas são assim. Ele não demonstra, não sei nos casos de fake, mas ele não demonstra a carteira, ele não te mostra a carteira de investimento, como você tem na XP, vou fazer um investimento, eu tenho acesso à minha carteira, eu mesmo posso... Não, ele te dá, eles montam extratos falsos, eles te mandam simulações, eles dizem para você que aquela aplicação, eles montam mesa de operações, aí você olha aquilo e fica deslumbrado, eles fazem muitas festas, e aí começa, paga o primeiro mês... Paga o segundo mês, na verdade não está pagando nada, ele está te devolvendo parte do dinheiro que você investiu.
Entendi. Então eu botei lá 1 milhão de reais lá, né? Ele me prometeu 10%.
Ele vai te devolver
nos
100
primeiros
mil.
Meses, eles vão depositar certinho ali.
100 mil, 200 mil, 300 mil. Aí no terceiro mês você fala, meu Deus, aí ele faz uma proposta. Aí vem a proposta. Judeão, se você colocar aqui 3 milhões de reais, eu vou aumentar a sua renda para 20%. Aí você já botou 1 milhão, recebeu 300, entende que o negócio é maravilhoso, aí faz empréstimo, vende carro, ou vende sua casa, hipoteca sua casa. Você vai fazer de alguma forma para que você consiga aquele recurso, vá lá e coloca mais 3 milhões de reais. Ele para de te pagar. Então assim, mas isso é lá na frente. Aí, nesse momento, quando ele para de pagar, ele já pagou a todos os investidores da pirâmide, ele já recebeu aqueles caras iniciais que estavam lá fazendo aquele aporte, já retiraram o dinheiro e aí fica só as pessoas que vão ser lesadas. As pessoas começam a dobrar o dinheiro dela. Tem gente que recebe 5 parcelas, 6 parcelas, fica alucinado. Não, eu recebi.
Mas eu vi um caso, doutor, até desculpa te interromper, que ele começa a receber os primeiros meses, mas ele não consegue de forma nenhuma sacar o valor total que ele investiu, não é isso?
Não, o que acontece? Ele nunca vai conseguir sacar o total porque o contrato que ele assina diz que sim, determinado prazo, exemplo, normalmente eles botam 24 meses.
Tem uma fidelidade.
Se antes de 24 meses ele sacar, ele perde um percentual muito grande. E aí não tem vantagem econômica para ele nisso. Então o que ele faz? Vou manter ali. Mesmo que se ele quisesse sacar, ele já não teria como receber. Eles não pagariam, porque não tem o dinheiro. Esse dinheiro já foi dado o golpe. Eles deixam só um percentual para devolver para ele o próprio dinheiro dele. O pior não é isso. O pior é que as pessoas... Tem gente que recebe 5, 6 parcelas, jura de pé junto. Ele estava me pagando. Ele não estava te pagando juros. Estava te devolvendo parte do seu dinheiro. Por quê?
Que já era de outra pessoa que foi... Ele vai transferindo
isso. E a parte do plano dele, eu tenho pessoas, eu tenho clientes que foram até o meu escritório. Doutor, eu entrei. Sabia que era pirâmide, olha só como é que é a gravidade. Ele sabia que era pirâmide, estava recebendo, eu vou receber X, quando eu receber, eu saio. Mas normalmente, quando ele começa a receber, chega na frente, o psicológico é tão forte de que ele vai viver a vida dele, uma vida diferente, porque está livre das amarras dos bancos, dos juros, do Banco Central, das perseguições financeiras desses bancos, dos maiores bancos hoje do país. Ele tem a liberdade financeira que está recebendo, ele acaba no meio do caminho mudando o perfil, entendendo que aquilo ali é um negócio sério, porque ele acredita no cara, e aí começa a botar dinheiro. Você quer ver uma coisa? Me pergunta assim, doutor Joab, como é que eu posso evitar cair nesses golpes? Primeiro de tudo é chamar sempre um advogado, que é especialista, que seja especialista hoje em contratos.
Não, eu acho que antes disso, primeiro de tudo, é saber que quando a esmola é demais, o cego desconfia. Se você tem uma proposta absurda, além do que o mercado pode oferecer, já tem alguma coisa errada.
Normalmente, os caras que caem nesse golpe caem pela confiança de um amigo. É um amigo que traz isso. Mas como é que ele faz isso hoje? Você chama um advogado. O advogado ele tem que ter a prudência de fazer todos os levantamentos. E aí, existem pessoas mais especializadas no golpe, ela faz assim, quer ver? Aí eu abri uma empresa agora, empresa nova. Não tem credenciamento na CVM, não tem nenhum patrimônio, indício de golpe. Mas tem gente que é mais tem uma evolução melhor na aplicação do golpe. O que eles fazem? Ele pega uma empresa paralisada há 15 anos, que tinha lá um objeto, vamos pensar numa papelaria, que tinha lá dois sócios com um capital social de 10 mil. Ele pega essa empresa paralisada há 10 anos e ele compra essa empresa. Vai lá, muda o objeto, ativa a empresa e troca os sócios.
Muda a atividade comercial...
Quando você faz a pesquisa, o que acontece lá? Aparece lá no CNPJ.
Mostra que o cara tem 10 anos.
10 anos. Então, pô, esse cara está 10 anos no mercado, olha a credibilidade. 10 anos operando, nunca teve problema nenhum. É o que ele vende para as pessoas. Só que se você for um pouquinho mais prudente, tiver um advogado que vai enxergar essa empresa por dentro, ele vai ver que 10 anos ela estava paralisada. Ela não tem balanço, ela não tem distribuição de lucro, ela não tem imposto de renda declarado, ela não tem nada, ela estava paralisada. E ela, de um ano, de 6 meses para cá, começou a operar para justamente aplicar o golpe. Então, assim, não existe essa situação de você falar assim, ó, como é que uma empresa que mexe com milhões, até já vi empresas com bilhões aí, aqui no Rio de Janeiro teve, inclusive, esse tipo de desfalque, de bilhões, que as pessoas fazem o quê? Aplicam o golpe e você pergunta para ele, você verificou a empresa? Não, a empresa não tem nada, não tem um carrinho de mão. Não tem nada no nome da empresa, não tem nada no nome dos sócios, mas a ostentação, eu acredito que a pessoa cai mais nesse golpe pela confiança das pessoas que indicam, que inclusive nós temos dois tipos de pessoas de indicação. Vamos pensar assim, João. Você faz a minha indicação, doutor Joab, eu tenho aqui um investimento legal pra caramba, você pode fazer, é seguro. Eu investi. Se você tiver realmente investido e me levou para lá, você não vai responder pela conduta porque você também teve prejuízo.
Sim.
Agora, normalmente o que acontece? Você recebe para me indicar. Quando você recebe a sua confiança que eu estou tendo em você, ela está sendo viciada, porque você tem interesse. É conflito de interesse. Você não está me indicando porque o negócio é bom. É porque você financeiramente vai obter lucro.
Eu tive até um depoimento de uma pessoa que foi lesada num desses golpes. E ele falou que tinha um amigo na empresa que chamava ele e falava, cara, o negócio é bom e tal. E ele falava, cara, isso é pirâmide. Isso aí não dá certo e tal. Só que passou um mês e ele viu o cara ganhando dinheiro. Passou dois meses e viu o cara ganhando dinheiro. No terceiro mês ele viu o cara comprar um carro. No terceiro mês, no quarto mês, ele já começou a ver o cara crescer de vida, ostentando tudo. Ele falou, pô, essa parada tá dando certo. O maluco tá quatro meses ganhando dinheiro e só eu que vou ficar de fora. Ele entrou no negócio por causa desse cara.
Então, aí na frente tem o golpe, que o cara fala, pô, cara, fui enganado como você foi. Na realidade, ele estava levando vantagens econômicas, ele sabia que o negócio não era sério, também tinha o conhecimento que era pirâmide.
Ele poderia ter sido lesado também, porque ele recebeu os primeiros meses.
Só que ele coloca lá, ele traz o amigo, e aí aquela confiança, ah, pô, ele perdeu dinheiro também. Eu tenho casos que pessoas participaram colocando dinheiro e indicaram outras pessoas, e tenho casos de pessoas que nunca nem investiram, só angariaram pessoas. Esse cara responde, ele faz parte da organização criminosa, ele está ali para te iludir. E todo golpe de pirâmide precisa ser certificado. Você tem três certificações que você precisa fazer. Sim. Primeiro, o valor econômico daquela pessoa que está te oferecendo, ou seja, aquele dinheiro inicial que ele precisa colocar na conta bancária dele para afirmar que ele é um cara bem sucedido. O segundo golpe é a teoria da aparência. Ele tem que andar de carro importado, só viagens bacanas. Ele precisa mostrar que ele tem uma vida regada mesmo, muito bem realizado, com viagens, com carros maravilhosos, motos, então, ele precisa, joias. Ele precisa mostrar isso. E o terceiro e último golpe, que faz parte do golpe, é a certificação pessoal das pessoas que têm credibilidade. Então, eu falo assim, Gideão, seu canal hoje tem quantas pessoas? Ah, tem 1 milhão de pessoas. Você tem 1 milhão de seguidores, você é um cara certificado, você é uma personalidade pública. Se as pessoas forem olhar, você é muito conhecido.
É o chamado prova social.
Né? Se você der essa prova social, você o tripé está completo. Ou seja, você conseguiu quebrar todos os gatilhos mentais daquela pessoa que estava resistente a fazer o investimento. Então, o que você precisa fazer hoje para não cair nesse golpe? Primeiro, entender que nenhuma aplicação vai te dar esses valores. É a primeira questão. Segunda questão, está muito empolgado, o cara que está te trazendo para a situação é um cara da sua confiança, ele também está aplicando, você está vendo ele prosperar, ele não está prosperando. Ele está recebendo, você vai perguntar para ele o seguinte, quanto você investiu? Ah, eu botei 1 milhão, já estou tirando 100 mil. Ele está devolvendo parte do dinheiro dele. Eu tenho um cliente, num caso específico, meu cliente botou lá 700 mil e começou a receber. O que, que ele fazia? Ele pegava o dinheiro, viajava, ele estava se sentindo rico de verdade, porque todo mês ele recebia 15%.
Na cabeça dele ele tem ainda os 700 mil
e mais,
está ganhando.
Começou a viajar, a fazer tudo aquilo. Então, quando ele descobriu que as viagens que ele fazia não eram o lucro que ele estava recebendo, era parte do dinheiro, das economias dele, deu frustração. Porque ele falou, além de eu perder tudo que eu tinha, parte dessa economia eu usei, fez parte do golpe. E pior, o cara que comete o crime de pirâmide, monta a pirâmide, ele cria uma organização criminosa e ali tem vários crimes, evasão de divisas, normalmente ele leva o dinheiro para fora. Existe uma modalidade de evasão chamada dólar cabo. O que, que significa isso? Eu não levo dinheiro para fora do país. Eu dou para um doleiro aqui dentro do país e falo, olha, eu quero aqui 2 milhões de reais que seja levado para Portugal. O que, que ele faz? Ele não leva o dinheiro. Ele pega esses 2 milhões aqui e ele, lá de Singapura, tem dinheiro em Singapura, ele manda os 2 milhões para Portugal. Ou seja, ele não saiu com dinheiro. Ele pegou de um outro país e mandou para o país que ele desejava ter aquele dinheiro. Isso se chama dólar cabo e também responde, é crime. Então, eles vêm aperfeiçoando o golpe. E dificilmente as pessoas que tomam esse tipo de golpe, eles vão conseguir receber o dinheiro de volta. Por quê? Porque como o dinheiro não saiu do Brasil, ele já se consome aqui mesmo, ele não tem esse numerário em espécie, não está enterrado o dinheiro. Ele já deu cabo do dinheiro, mandando, como a gente fala, dólar cabo, mandando de um país para outro, ele está seguro. E ele tem acesso àquele dinheiro, você não. E ele vai ter... Você vê, normalmente, o cara que tem a criptomoeda, ele vive lá fora. Essa ideia de criptomoeda, ele vive lá fora. Só que ele não mostra para o investidor, ele não tem acesso. Eu falo agora para você, eu quero entrar aqui na minha carteira. de aplicação. Eu vou acessar o aplicativo da XP, vou olhar toda a minha carteira, o que eu comprei, o que está em alta, o que está em baixa, vou ver lá a modalidade de Bitcoin, quais são as moedas digitais que estão em alta, qual que eu preciso comprar. Nesse tipo de investimento, você não tem acesso a isso. Você tem acesso àquilo que o cara fala. Estou pagando tanto de juros e o mês que vem tem pagamento.
O que eu entendi sobre Bitcoin, estudando um pouco, é que quando você compra o Bitcoin, você tem uma chave.
Sim.
Que isso é como se fosse o recibo de compra e venda do carro.
Que você não tem.
É.
Com esse algum
então, se eu comprar o Bitcoin, o cara tem que me dar aquela chave. E nessa pirâmide, o cara não fornece essa chave.
Nunca vai ter essa chave.
Você nunca vai ter.
Você nunca vai ter acesso a isso. Ele te prende da seguinte forma. Eu vou te pagar o juro prometido em contrato. E se você observar o contrato, eles fazem assim. É um contrato de mútuo que ele realiza com você, não é um contrato de investimento. Ele fala assim, ó, você está me emprestando esse dinheiro, ou seja, é um contrato de empréstimo. Você empresta aquele dinheiro com a ideia de que ele vai fazer a aplicação e te devolver aqueles juros.
Ele já cria um contrato tentando se livrar da lei ali num possível processo, é isso?
Sim, ele já cria o contrato para depois justificar que o contrato ele foi de empréstimo. Por quê? Porque eles normalmente eles não têm licença da CVM, ele não é um agente da notificar a CVM, não autorizou ele a praticar essa parte de Bitcoin, de investimentos de Bitcoin. Ele cria uma sensação de que ele é um operador de sucesso, nem cadastro, lugar nenhum ele tem. Se tiver muita na cadeia, na delegacia, porque em outro lugar ele não vai ter.
E o cidadão comum? Por exemplo, você falou aí que o cara com advogado consegue levantar tudo. Meu irmão, quero fazer um investimento hoje em Bitcoin, não tenho um advogado, só tenho minha graninha lá. Existe algum caminho que eu consiga consultar essas informações?
Então, Julião, normalmente você precisa de um profissional. Eu vou te contar aqui uma experiência agora.
É muito arriscado eu tentar fazer isso sozinho.
Exatamente isso. Eu vou te contar uma experiência muito legal. A minha gerente do banco, eu tenho 30 anos contando esse banco, ela está comigo pelo menos há 20 anos, ela trabalha com investimentos e ela queria aplicar numa pirâmide financeira. E ela, por que ela queria aplicar na pirâmide financeira? Porque o diretor do banco estava aplicando. Então, ela, como tem o chefe dela, que é o diretor do banco, aplicando, ele certificou, deu a prova social para ela que realmente ela poderia aplicar. E aí, o que ela fez? Eu falei para ela, não faça. E disse por como não fazer. Eu fiz todas as pesquisas da empresa, dos sócios. Demonstrei que os sócios não tinham prova social antes da abertura da pirâmide. Eu demonstrei para ela que as empresas eram novas, que elas não tinham nenhum patrimônio. Eu mostrei para ela que eles não davam nenhuma garantia. Eu pedi para ver o contrato antecipadamente. Mostrei que era um contrato de empréstimo. Tudo isso foi demonstrado para ela. Ela, não, então não vou fazer. Eu virei as costas, ela falou e fez. Quando houve o golpe, que ela perdeu o dinheiro dela, ela com vergonha não me falou. Aí o pai dela me ligou para conversar comigo que ela tinha perdido dinheiro, estava devendo inclusive ao banco porque pegou dinheiro emprestado. Não. E era uma gerente de banco.
Perde até o emprego, né?
Perde o emprego porque não paga o banco e o bancário não pode ter nome negativado.
Caramba!
Esse é o problema. Então assim, se você parar para analisar, o Bitcoin ou qualquer outro investimento que eles oferecem, toda hora tem uma modalidade diferente de investimento. Já teve vários investimentos antes do Bitcoin, quando não tinha a ideia de Bitcoin lançado na cabeça dessas pessoas. Era vou fazer o queijo, vou fazer um produto, vou vender, vou recomprar de você. Sempre teve isso, isso sempre existiu. As pessoas acham que vão chegar a ter sucessos financeiros utilizando-se de pessoas que não estão ligadas ao mercado financeiro de alguma forma. Então assim, é óbvio que você nunca vai ficar milionário rapidamente fazendo investimentos bancários, fazendo investimento na bolsa. Você vai remunerar o seu dinheiro e às vezes essa remuneração te traz um conforto. Mas ficar rico para ponto de estar andando de Porsche, para fazer viagem na Europa toda, esse tipo de situação, o Bitcoin ele traz essa sensação de que você vai conseguir fazer isso. Só que olha só, se você me mostra uma pirâmide, todas que foram feitas, me mostra que ali o cara que é o CEO dessa empresa, o patrimônio dele, o que era antes e o que virou depois. Eu vi o Gladson, era garçom.
É, eu vi essa situação do Gladson. O cara era garçom e
do nada, o cara
milionário.
Bilionário. Eu tenho uma situação também lá na Niterói, da Atro Capital, o cara não era ninguém. Hoje o cara é alguém, e detalhe, é um cara que é alguém arrogante. O cara se põe como advogado, o cara se põe como investidor, ele se põe como o cara mais inteligente do mundo. Não tem um diploma de certificação de nada.
Caramba.
Então, assim, você percebe que quem o estelionatário, ele acredita na própria mentira dele. O cara do Bitcoin é assim, ele fala para você com uma convicção tão grande que aquele que é leigo e quer acreditar, porque olha só, como é que é a mente hoje do estelionatário? Ele nunca vai te dizer o risco que você corre naquele investimento. Ele sempre vai te dizer o que você quer ouvir. Então, vamos dar um exemplo claro? Você senta na minha frente e eu falo, olha, Gidão, esse investimento não tem risco. Era tudo que você queria ouvir.
Tudo.
Tudo que você queria ouvir.
Se é certo, eu vou botar meu dinheiro.
Agora, se eu falo contigo, Gidão, é muito bom o investimento, mas tem um risco aí de 20%. Você já está com o pé atrás. Eu já criei um gatilho mental, uma porra, e se eu estiver dentro desses 20%? Tem aquele cara que acha que é azarado. Pô, eu, de 1%, 99% eu tenho a favor, 1% contra, eu sou aquele cara do 1%. Tem pessoas que agem dessa forma. Ele não faz isso. Ele te dá uma margem de segurança de 100%. E aí, ele diz que está aplicando o seu dinheiro, ele nunca te mostra as aplicações, como você falou, não tem a chave. Eles criam, inclusive, sites montados, eles colocam lá valores, e como se ele estivesse operando, você olha aquilo, fica tão empolgado. E o que, que acontece com esse golpe? Ele é muito interessante, esse golpe, porque ele não sai da mídia. Ele está o tempo todo ostentando e fazem festas maravilhosas, regadas à bebida,
que é o modelos. Que faz ele trazer novos clientes.
Os clientes vão, cara, vem comigo. E aí um amigo chama o outro, um grupo vai chamando e ele vai trazendo cada vez mais certificação para o negócio dele. Só que chega um determinado momento que aquilo acontece, que acontece com os bancos. Se todas as pessoas hoje quisessem tirar dinheiro do banco, tem dinheiro?
Não tem.
Imagina na pirâmide que o cara está pegando dinheiro para pagar outro. É. Também não tem. Então, assim, chega um momento que fica insuportável, aí começa. Não, vou atrasar o pagamento. Aí, olha, nós tivemos uma crise. Existe a aplicação. Hoje eu tenho lá, eu faço investimento na Bolsa. É óbvio que existe perda. Às vezes o cara, um presidente da República ou qualquer pessoa, influência do mercado financeiro, alguém fala uma besteira, ele derrete a Bolsa, como nós falamos na gíria, cai lá as ações. Mas você consegue ver o seu investimento feito e o que aconteceu para o seu investimento cair. E você deixa um tempo, aguarda um pouco mais, tem uns mais afobados vendem, outros mantêm para poder recuperar. No Bitcoin, nessas pirâmides, isso não acontece. Ele só fala que houve a perda e que você tinha consciência que ali era um investimento de alto risco. Só que não existe isso escrito em lugar nenhum que é um investimento de alto risco. Ele fala para você com toda a certeza do mundo que você vai ganhar muito dinheiro utilizando daquela quebra de gatilho mental que você tem e não manda você olhar o seu contrato, porque o seu contrato é um contrato de empréstimo, mútuo.
Acompanhar os valores do Bitcoin, a gente tem como acompanhar pela internet, né?
Sim,
existe grande site hoje que você consegue acompanhar. Você vê que é uma moeda que sobe, desce, entendeu? O cara que investiu há 10 anos atrás, hoje, provavelmente ele ganhou bastante dinheiro porque subiu bastante. Mas quem investiu agora no meio do caminho, parece que teve várias quedas também que o cara perdeu. Então, quando o cara fala que vai dar 10%, eu imagino que ele está ganhando 20%, 30%, e eu acho que isso é um absurdo, porque se você tem um investimento no Brasil hoje que para você ganhar 1% é uma dificuldade, se você não quiser empreender, se você quiser viver de renda, porra, como que o cara tira 10%? Você já vê por aí que é uma parada mentirosa.
Então, e o cara hoje, assim, eles criam um gatilho mental de que todo mês ele tem sucesso, todos os dias, inclusive, diariamente ele tem um sucesso. E aí a pessoa está sempre vibrando porque ela tá, a ideia da liberdade financeira é muito grande. As pessoas querem ser livres, querem... Ah, eu não quero trabalhar, eu quero viajar. Eu trabalhei tanto na minha vida e hoje eu quero uma liberdade financeira. Então ele pega todo o patrimônio dele e joga nesse sonho de liberdade financeira e acaba perdendo tudo. E aí, pior, até para arrumar um advogado para processar, normalmente ele não tem o dinheiro. Eu vejo pessoas falarem assim, doutor, eu já levei um golpe, se eu contratar o advogado, eu agora não tenho condições. E o pessoal da pirâmide sabe disso, ele sabe que 80% daquelas pessoas não vão estar reivindicando. Vou te contar um negócio bem legal. Eu tenho hoje em andamento 3 empresas que trabalham, que eram pirâmides financeiras, que são criminosos, são grandes organizações criminosas operando.
O senhor trabalha, o senhor defende ele ou não, defende as pessoas que foram lesadas?
As que foram lesadas.
As que foram lesadas.
Inclusive com notícia crime no GAECO, assim, como são operações, organizações criminosas, eu sempre prefiro operar pelo GAECO, que tem mais estrutura para poder fazer investigação e ao final temos um resultado, pelo menos na área criminal, com a prisão deles, porque às vezes não vai satisfazer financeiramente, mas moralmente satisfaz e, assim, recorrentemente nós conseguimos prender. Então, assim, o que acontece hoje? Eles criam na cabeça aquela fantasia de que não vai dar nada, eles ficam tripudiando sobre as pessoas, só que, assim, é muito legal você tripudiar das pessoas, falar, vamos ficar aqui. Normalmente, elas vão saindo do país, Elas se escondem, elas ficam na internet, elas ficam criando. Olha, eu não tenho nada. Tudo mentira, tem tudo. Ela está fugindo, ela não está mais aqui, ela não vai responder. Ela para de atender as pessoas, ela diz para as pessoas o seguinte, confia em mim. Ela o tempo todo usa a confiança das pessoas assim, confia, eu vou pagar, você vai ver, pode confiar. A pessoa que já perdeu tudo e investiu, novamente, o que ela quer ouvir? Eu não perdi.
Eu não perdi. Quer ter uma esperança. Ele vai alimentando essa esperança.
E vai alimentando por quê? Porque se a pessoa passar no primeiro dia, sentar e falar, levei um golpe. Das duas, uma. Ou ela levanta no dia seguinte e vai tentar recuperar a vida dela, ou ela se mata. Eu já vi pessoas se suicidarem em criptomoedas, de se jogar da ponte de Niterói, inclusive, na GSE foi dessa forma, vou jogar da ponte então que eu perdi tudo. O pessoal do Grátis, quando teve essa explosão, teve policial querendo se matar na ponte de Niterói. Então, assim, você imagina o que, que esse cara fez. Nesse cara, ele caiu a ficha. Perdi tudo. Ou seja, ou eu me mato, ou eu supero. Normalmente, as pessoas não querem fazer nem uma coisa nem outra, que não deve nem porra, se matar, deve superar. Mas o que, que o cara faz? Ele acredita até o final numa possível esperança remota, que não existe, inclusive, não, porque o golpe foi preparado para isso, para te dar prejuízo financeiro. Ele acredita que o cara vai pagar. E o pior do que isso, quando ele tem a certeza que não vai receber, ele tem lá no fundo, ele pede para Deus, que não tem culpa nenhuma disso, a culpa é dele, de investido de forma equivocada, sem um profissional para avaliar esse investimento, ele pede para Deus que ache o dinheiro, que ache uma casa com dinheiro enterrado para pegar o dele de volta. E, na verdade, não tem esse dinheiro enterrado na casa, ele não vai achar esse dinheiro, caramba, porque, normalmente, os valores mais altos estão fora do país. Você vê exemplos aí, o Gladys, a mulher dele, não era brasileira. Você vê os caras que aplicam, esse pessoal da Atria que eu te falei, eles já estão fora do país. Aí o cara, eu tô de férias, devendo a todo mundo, com volta financeira em todo mundo, você está fugindo. Então, assim, você percebe que, na realidade, o que o cara fala não convence, mas ele quer falar, ele quer agredir as pessoas, ele quer mostrar que ele tem razão. Então, assim, o que, que eu falo para as pessoas? Cara, você tem dois caminhos. Ou você não entra nesse jogo para perder seu dinheiro, ou se entrar no jogo, recupera de alguma forma trabalhando. Eu tenho um cliente meu que está em depressão. Ele está tomando remédio, então, porque pergunta não consegue aceitar isso.
Essa pergunta que eu queria te fazer agora. Vamos lá. Meu irmão, passei tudo essa fase, perdi meu dinheiro. Né? Os meios jurídicos no Brasil hoje, tem alguma possibilidade do cara recuperar essa grana?
Então, o que acontece hoje, João? É muito difícil você recuperar o dinheiro dentro do Brasil. Normalmente esse dinheiro está fora. Ele não está no Brasil. Eu sempre aconselho, entra com a ação. Porque se o dinheiro for achado lá fora, você tem preferência de recebimento, porque você vai ter que ser feito de forma judicial. Eu tenho lá casos que a juíza deu liminar, concedendo a tutela, para que a gente possa fazer o levantamento. É um caso mesmo, esse caso específico aí, que é da Atrium. Eu tive uma liminar para poder bloquear as contas e os ativos dessa empresa. Ou seja, tudo que ele tem lá de recebimento para bloquear. Não tem um real.
Caramba, não cara, tem bens?
Não tem bens nenhum. Nada. O sócio também não, mas aí o sócio, ele tem a cara de pau de fazer vídeos agredindo os advogados. A ponto de dizer assim, ó, vocês têm desconhecimento, o cara não tem um diploma, nunca frequentou uma escola, de nada. A escola do cara foi da sacanagem. Então, assim, o que ele faz? Ele quer pegar, ler artigos que nem se enquadram no caso dele, porque o cara cometeu golpe mesmo, ele foi para lesar as pessoas. Aí você fala assim, olha, você não tem patrimônio nenhum, sabe o que ele te responde? Você não sabe se eu tenho ouro guardado, se eu tenho dinheiro guardado. Tudo que o cara paga hoje é em dinheiro. Só que o seguinte, ele esquece, como ele se intitula, esse cara em caso específico, eu entendo de contabilidade. Se entendesse, ele saberia que ele tinha que declarar o imposto de renda 2 anos consecutivos, que tinha que ter dinheiro de reserva no imposto de renda declarado e que sequer tem declaração de imposto de renda com os valores aplicados. Ou seja, quer fazer as pessoas de idiota. E as pessoas têm gente que quer se agarrar numa única chance de ver o seu dinheiro de volta. E aí não tem como pagar advogado. Não tem mais de onde tirar dinheiro, não quero ter a força para recomeçar e nem reconhecer que eu perdi meu dinheiro. Eu vou tentar acreditar na história desse cara, mesmo sabendo que ele está me enganando. Isso é doentio.
É doentio.
As pessoas ficam doentes.
É. E eu vi caso também deles tentarem correr atrás dos caras para receber a grana e serem ameaçados, igual o senhor foi ameaçado também.
Então, Gideão, o que acontece? Normalmente, essas quadrilhas, elas usam o braço armado para segurança própria. Mas como são agentes, sempre agentes públicos, são policiais, eles acham que eles não estão comprando a segurança, eles acham que estão comprando gangues que vão matar as pessoas que estão lá pleiteando seu direito. Isso é história. Quem está ali, tá ali na segurança, está querendo ganhar seu dinheiro a mais, como licitamente querendo ganhar seu dinheiro. E eles é que põem aquela figura de que, porra, os caras são perigosíssimos. Por quê? Porque ele está levando o cara...
Para amedrontar
aquela pessoa que está sendo lesada. Mas, normalmente, esse policial está ganhando dinheiro dele licitamente, está ali, pô, eu tenho policiais hoje que fazem segurança de bicheiro, fazem segurança privada, a polícia é utilizada o tempo todo. Se ele tiver com um contrato, ilicitamente, ele prestando um trabalho para receber o dinheiro dele, perfeito, mas ele está armado, ele é policial, ele tem direito de estar armado. Agora, a ideia que esses golpistas passam para as vítimas, que aqueles caras estão ali para ser justiceiros. Tu chega lá e fala que quer cobrar, quer fazer uma coisa, eles vão matar você, eles vão sequestrar sua família. Essa é a ideia que eles passam. Só que assim, a justiça hoje, ela entende perfeitamente a colocação e a colaboração de cada um dentro da malta. Quando chamamos de malta, é a organização criminosa. Nós temos um chefe, a lei 12.850, que é a lei de organização criminosa, ela é constituída de... Você tem que ter lá uma ordem hierárquica, ou seja, chefe, cada um com as suas especificações sobre ordens. Os criptoativos hoje, os investimentos de criptomoeda, elas preenchem perfeitamente isso. Você vê um dono, que é o CEO de uma empresa, eles botam até para a bonitinha CEO, mas eles dão uma aparência de legalidade, eles trazem você para uma ideia de que aquilo ali realmente é sério. Tem diretores, vocês têm lá pessoas credenciadas, até os corretores não têm autorização da CVM, ninguém. Se você for prudente puxar, ninguém é do mercado financeiro, nem tem histórico. Que é o pior, se pega uma pessoa hoje, bem sucedida, te oferecendo algum tipo de investimento, você percebe que aquele cara, ele fez economia, ele já trabalhou em altos bancos, era daqueles setores, e ele quis lançar a carreira solo, é uma ideia. Mas me demonstra aí, em qualquer criptomoeda, investidor de criptomoeda no Brasil, que tenha uma formação de economia, que tenha um credenciamento na CVM.
Não é possível se o cara estudar ali aquela plataforma...
Porque... Autodidata. É. Ele é autodidata. Ele ficou bilionário no último dia como autodidata. Ele deveria ganhar o Grammy. Ele deveria ganhar o Oscar. Porque, realmente... Aí eu me sinto super inteligente. Mas, no final, ele vai chorar para você e vai dizer... Perdi tudo porque o mercado é perigoso, oscilou, pisei em terreno arenoso. Você sabia o risco, perdi tudo. Ou seja, quer dizer que a criptomoeda, hoje o investimento de criptomoeda é um jogo de pôquer. Você blefa, eu boto. Você cobre, eu boto. Depois eu aposto tudo. É dessa forma que funciona? Isso, então, não seria nem razoável você falar comigo que um investimento tão agressivo, você vai colocar tudo e tem a chance de perder tudo numa tacada só. Isso não é razoável, porque na hora que você oferece esse investimento, você não fala isso. Então, hoje, o maior golpe hoje é o estelionato. Hoje, que acontece, nesse caso da criptomoeda, é uma organização criminosa, tem vários crimes. Mas vamos pensar no crime de estelionato, que a pessoa mantém ali, enganando ela, é porque você sempre tem a ideia de que tudo que ele está te falando encaixa para você. Eu vou te trazer isso para uma ideia, um exemplo na parte criminal. Olha que bacana. Você chega comigo com seu filho preso. Tem dois advogados, eu e um outro colega. Você fala, doutor Joab, eu quero soltar o meu filho hoje. Eu vou dizer, não, infelizmente, eu não tenho como soltar ele hoje. Tem um trâmite. Mesmo que eu queira, o habeas corpus não é hoje um remédio condicional adequado, porque eu preciso juntar a faca dele, ter documentos para que a gente possa fazer uma coisa segura e tentar revogar a prisão para ele responder em liberdade. Você já não queria ouvir isso. Aí vira meu colega e fala, eu solto ele hoje.
Eu garanto.
Vou pro plantão hoje e solto ele. Ou seja, quem é que você vai fechar? Um cara.
Um cara.
Então, é igualzinho. Você chega hoje no banco, nos crimes de investimento de criptomoeda, você vai pro banco e fala assim, eu quero fazer um investimento. Você senta na carteira, o cara te mostra todos os riscos possíveis e imagináveis. Ó, se colocar na Petrobras e o presidente falar merda, vai derreter.
Tem um perfil agora de investidor, então, né? Moderado, conservador.
Então, é. O cara vai te expostando todo aquele risco e faz você assinar aquele risco. Tudo o que você não quer é aquele advogado que fala contigo que tem que ser prudente. Aí você vai do lado e fala assim, olha, criptomoeda, cara, é certo.
Eu recebo, tem risco não, tu vai ficar rico.
Eu recebo todo mês esse valor, olha só, pulando de carro importado, nego andando. Aí você, pô, quero esse cara. Aí você vai. Só que assim, tudo que é de imediato, pode desconfiar que vai ter algum tipo de problema na frente. Não existe. Por quê? Se nós pararmos, eu quero que hoje eu faça um desafio para todos os seus seguidores, e deixa aqui nos comentários, podem utilizar lá a minha plataforma para poder fazer as coisas, porque eu respondo os comentários. Qual a pirâmide que ele participou que foi até o final e ele ganhou o dinheiro dele preservado 100%. Não tem. Se ele não for o investidor da pirâmide, se ele não for o criador da pirâmide, que ele estava sabendo que a pirâmide está investindo para poder causar o golpe depois em terceiros, ele não recebeu o dinheiro de volta. Porque ele reaplica o dinheiro que ele recebeu das parcelas, um valor a mais e perde tudo. Não tem. Então você percebe que toda hora é um golpe recorrente. Agora mesmo, há pouco tempo, em Ipanema, o cara 30%. Um garoto, esse o marido da Perla aí, ó. Pô, o cara, são garotos jovens, 25, 24, tudo ostentando valores astronômicos. A vida social dos caras, a prova social é muito grande. Nós temos no direito a teoria da aparência. Se eu vejo um cara todo dia varrendo a porta de casa, se você me perguntar, conhece ele, sei, ele é morador ali, ele é dono da casa. Você já disse que ele é dono da casa, você não viu nenhum documento se ele é dono da casa? Mas por quê? A teoria da aparência, ele está varrendo é dele. Então, assim, a ideia é essa. A ideia do as pessoas veem um cara de Porsche, dois carros, três carros. Eu tinha um cara aqui da Barra do Tijuca que fazia esses investimentos, ele falava assim para você, ó, para quebrar o gatilho mental, tá? Ele te mostrou, você entrava na conta bancária dele, tinha milhões. Aí, você olhava a empresa, 15 anos. Da mesma forma, mas para trás não tinha nenhuma certificação de trabalho, não tinha nenhum bolho, não tinha um balanço, um balancete, nada. Os últimos 15 anos não tinha nada, foi de um ano para cá. Aí você falava para ele assim, ó, quem usou? Aí ele te dizia várias pessoas, que eu digo, sempre digo para as pessoas, que o Rio de Janeiro é eu, você, alguém que a gente conhece. Então ele acabava falando várias pessoas que você, inclusive, esse eu conheço, é meu amigo, estudou comigo, então você chegava naquela pessoa. No final, você ainda não estava convencido. Ele falava, faz o seguinte, se você colocar 2 milhões comigo, eu vou te dar um carro de 3 milhões de reais, que é um Lamborghini Urus. Vou botar no seu nome o documento como garantia. Aí ele pegava o recibo, botava no seu nome, mas não ia em cartório, mas botava no seu nome, sem fazer aquele reconhecimento da autenticidade.
Nossa, o cara
você
cai
dava esse. Os 3 milhões. Ele pedia a segunda via do recibo.
Nossa.
E fazia isso com todo mundo. Quando chegava no final da coisa, tinham lá 10 pessoas com a mesma garantia, com vários documentos e o dinheiro nada. E aquele
o mesmo carro, recibo preenchido para...
E aquele carro vendido para outra pessoa, porque ele não te dava o carro, ele te dava a garantia no recibo.
Não, se ele pegou 10 pessoas a 2 milhões, ele fez 20 milhões ali.
Rápido. E eu, só que não era 20 milhões. Então, assim, não pegava muito mais. E no final, quando você fala assim, ó, tá bom, então eu vou executar o carro já tinha sido vendido licitamente para outra pessoa com o documento na mão. Aí era um terceiro de boa-fé, como não tinha bloqueio nenhum, você ia ficar brigando um ano sobre aquele carro. Então você percebe que as pessoas, eles vão aperfeiçoando o golpe, eles vão demonstrando de como é que vai fazer. Não, pô, tem que ter pessoas que, eu vendi minha casa, eu dei minha casa para fazer esse investimento. Se ele não fizer, eu tomo a casa de volta. Só que ele coloca terceiros de boa fé envolvido nisso. Exemplo, tem uma casa aqui.
Tem um cara que lutou anos, vai lá comprar a casa. E como que você vai tirar o cara que fez o investimento?
O cara chegou agora há pouco tempo aqui na Barra do Tijuca, uma casa de 6 milhões de reais. Foi dado em pagamento criptomoeda para o cara fazer o investimento. Eles pegaram uma casa de 6 milhões e colocaram no mercado por 4 milhões de reais. Aí eu te pergunto, uma casa de 6 por 4 ela vende?
Rápido.
Rápido. Você torna, traz liquidez. Qual é o argumento deles? O cara me devia um dinheiro, eu não tinha como receber, peguei imóvel. E aí esse imóvel agora eu quero vender, porque eu não vou ficar aqui mais. Eu tenho alguns investimentos para fazer, eu faço investimentos em criptomoeda, eu preciso de dinheiro, que eu ganho muito mais dinheiro. Aí o cara faz o quê? Pô, tô fazendo um negoção. Ele chama um advogado, esse advogado faz o quê? Vai lá e levanta toda a vida daquele imóvel. Normalmente ele está com uma procuração do cara que deu para ele. Ele não passou para o nome dele. Aí você vai levantar o vendedor, o proprietário original. Aí tá no nome do cara, os certidões tudo limpas, o cara não tem nada que desabone a conduta, não tem um gravame sobre aquele bem. E aí ele, por procuração, vende o bem. Amanhã, quando você vier reclamar que aquilo você foi um fruto de um golpe que você deu para um cara que vendeu procuração e ou até mesmo você mesmo passou, o juiz não vai te ouvir. Por quê? Porque o terceiro está ali de boa fé. O cara comprou, ele viu, ele respeitou toda a legislação, ele olhou toda a documentação e ele viu que não tinha problema. Ele tinha uma certificação que o negócio era legítimo e para ele realmente era legítimo. Só que...
Não pode tomar desse cara.
Não pode tomar desse cara.
Porque ele tem nada a ver com o golpe.
E aí, o que acontece? Você vai discutir com o cara que te aplicou o golpe, que é o cara que aplicou o golpe em todo mundo. Então, assim, percebe que é muito complexo esse tipo de investimento, que sozinho você não tem condições de fazer. Você precisa de um profissional, você precisa de alguém do direito, um advogado que possa chegar para você, te orientar, fazendo todas as pesquisas, mostrando para você que os juros não é aquele, fazendo inclusive a curva lá do crescimento do Bitcoin, quando ele caiu, ele consegue enxergar isso, em que pese eles acharem que eles são super inteligentes, subestimarem as pessoas. Vocês vão ver que tem profissionais que trabalham no mercado, advogados. Eu vi o dono da Atrio Capital, cara, rapaz, eu participei de uma live de dois advogados que me pediram apoio lá para que eu fizesse lá, desse um apoio para eles, eu fui dar um apoio. O cara, eu falei sobre as coisas que aconteceram, são reais no processo, o cara realmente é criminoso. E o cara, assim, indignado, foi ler para mim, porque eu falei para ele que o contrato social dele ele não fez, ele não integralizou o capital social. Ele botou uma empresa de 5 milhões e sequer integralizou. Aí ele pegou, foi ler o artigo mostrando para mim que ele tinha 5 anos, que eu tinha total desconhecimento, que eu não era contador. Não precisa ser contador. Só não precisa ser contador de história. Por quê? Porque a língua portuguesa é clara. Presente, passado e futuro são coisas que você aprende na primeira série. É. Então, trazendo para o contrato dele, se, neste ato, a empresa tal, já 5 milhões já anteriormente integralizados. Ou seja, se é já anteriormente integralizado, anteriormente foi integralizado, esse dinheiro já está no caixa.
Já está no caixa.
Vivo, contabilizado, registrado, está no caixa. A integralizar. Eu vou integralizar com tanto tempo. Está no contrato
social. Ele bota o prazo ali para poder botar aquele valor no caixa.
No contrato social está como? Já integralizado. E aí o cara está lendo para você um artigo de lei que não é o dele, não cabe para ele. E aí você fala assim, esse tipo de investimento pode ser feito numa empresa limitada? Ele quer defender que sim. Aí você fala, não pode, a legislação não permite isso. Você tem o registro da CVM? Aí ele desconversa, ele só fala aquilo que interessa. Ele chegou a ponto de ameaçar um advogado dizendo que o conselho de ética, que ele ia para a OAB representar quanto advogado, não passa na porta da igreja. Ele tem dezenas de pessoas reclamando da delegacia, já foi indiciado em 3 processos, já está submetido à denúncia para ele ser denunciado com pedido de prisão preventiva. O cara está respondendo por organização criminosa. Eu não tenho nada, eu tenho as minhas certidões limpas, o cara viaja. É uma coisa impressionante.
Não, ele não engana o senhor, mas provavelmente...
Ele se engana e engana as pessoas.
Engana muita gente que não tem o conhecimento da lei.
Então, assim, o que eu falo para essas pessoas? Gente, não se preocupem. Papel aceita tudo e falar, o cara fala o que ele quiser. Agora, a questão é, quando as coisas começarem a acontecer, assume. O que acontece normalmente? O cara é preso, como grátis, está preso. Se você falar para ele, ele vai jurar de pé junto que ele é inocente. Tá lá todas as provas contra o cara, tá tudo demonstrando que era uma pirâmide, que era golpe, e ele vai dizer para você que
quantas pessoas, lesadas nesse caso do Gladson?
Ah, tem milhares de pessoas.
Milhares?
Milhares de pessoas. Ali foi um desfalque muito grande. É ruim até de você programar, porque essa pirâmide tem... Olha como é que o negócio é engraçado. Eles planejam tudo. Então, assim... Se eu entrar hoje em determinados lugares, exemplo, eu vou numa. Eu tenho lá um clube de um jogo do bicho, eu tenho lá um tráfico de drogas, e eu sou um cara que quero dar um ataque lá na parte financeira deles. Se eu entrar no jogo do bicho, isso hipoteticamente, e pegar o dinheiro, aquele dinheiro não é contabilizado. Alguém vai na delegacia reclamar que ele foi roubado? Eu vou no tráfico de drogas, faço a mesma coisa, eu vou reclamar? Não. No Bitcoin também acontece isso. Ele pega alguns investidores que tem dinheiro que não pode ser declarado e o cara coloca. Sabe o que ele fala? Esse cara não vai poder reclamar. Porque ele chega lá, pô, eu perdi 5 milhões com um cara. Cadê a origem do dinheiro?
Cadê o seu imposto de renda?
Se ele não tem origem de dinheiro, ele está declarando o quê? Que ele cometeu crime de lavagem de dinheiro, que sonegação fiscal. Ou seja, ele está trazendo um dinheiro para um investimento que nem ele pode declarar, porque não é lícito o dinheiro dele.
Entendi.
Então, assim, até com isso eles contam. Eles contam que o cara... que está à margem também da lei, está utilizando isso desse investimento, achando que vai trazer dinheiro para poder dizer que ganhou através de aplicações, mas o dinheiro do cara não é lícito. E aí, quando ele toma o golpe, das duas, uma. Ou ele vai lá, é comum fazer isso, ameaça o cara para tentar receber de volta, que são grupos, às vezes, que também não são de bobeira, ou ele simplesmente perde o dinheiro porque ele não pode ir lá preencher aquele dinheiro porque ele não tem a receita, ele não tem de onde veio o dinheiro. Então, assim...
Até pro cara denunciar agora o dinheiro que você perdeu, você tem que estar legal também, senão...
Então, você percebe o quanto isso é prejudicial para as pessoas, para as famílias que não têm sequer conhecimento. Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, você vive no mundo de Bob, o mundo de Alice das Maravilhas. Tudo acontece só com o seu vizinho, nunca acontece com você. Então, quando você vai fazer investimento, pensa sempre duas vezes. vai acontecer comigo também. Então eu tenho que realmente procurar os advogados, eu tenho que parar de achar que você é super inteligente, que você não precisa de ninguém e que vai fazer um investimento de alta monta e que você não corre risco. Não existe investimento sem risco, não tem nenhum investimento sem risco, nenhum.
Outra pergunta que quero te fazer, doutor, pra gente já caminhando pro final, é que a gente já tá com quase uma hora batendo esse papo aí.
É, porque é tanto assunto,
tem muita coisa pra falar.
Brasil que é.
E se você tá curtindo isso daí, deixa um comentário aí que a gente faz a parte 2 com ele. O crime de pirâmide só se concretiza após o desfalque ali em milhares de pessoas? Não. Ou eu tenho possibilidade de denunciar algo suspeito antes disso se concretizar? Ou eu preciso da prova ali de pessoas lesadas para poder concretizar o crime?
Quando você é lesado, você foi vítima de um crime que a organização criminosa já preparava para o golpe. Então, assim, normalmente a organização criminosa ele tem crimes acessórios. Então, tem lá o estelionato, corrupção ativa, quando ele está lá corrompendo o agente público para não ser prejudicado. Às vezes tem crime de peculato, crime de corrupção passiva. E fica claro que o MP, quando usa o fundamento da prisão, eu até reclamo isso no direito, no dia a dia eu falo isso, corrupção passiva é crime de mão própria, tem que ter um funcionário público, ou seja, e não cabe nem com a autoria. Então, assim, são crimes acessórios. Agora, o que, que acontece? Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, o cara pode cometer sem lesar ninguém. Então, exemplo, eu crio aqui uma pirâmide financeira. Quem é que pode ser vítima desse crime? Todo mundo, inclusive a CVM. A CVM vai dizer assim, olha só, eu fiz aqui um levantamento e percebi que tem movimentações atípicas, que é o COAF, nesta empresa. O COAF vai pedir uma investigação, por quê? Porque ele não vai enxergar ali a sua licença da CVM como empresa, ele não vai enxergar ali um cara de um investidor credenciado, e aí a movimentação se torna suspeita e ele pede uma investigação. Se for dinheiro que sai do país, competência da federal, se for dinheiro dentro do próprio país, estadual. E aí vai ser o estado que você está fazendo. Agora, o que ele faz? Ele vai dizer o seguinte, olha, tem aqui uma violação alguns artigos da ordem econômica. Ele vai começar em cima disso aí, do exercício ilegal da profissão. Ele vai começar a regulamentar sobre esses crimes pequenos. Quando começa a atingir pessoas, aí ele começa a ver o seguinte, quais foram os crimes cometidos, de que forma e que modus operandi. É crime continuado recorrentemente. Tem gente, exemplo, esse cara da Atos Capital. O cara, ele é doentio, ele é crime, ele é bandido, ele viola o crime de uma forma que ele acha que é normal. Exemplo, ele fazia tudo por uma empresa. Tudo. Esse cara sempre fazia por uma empresa. Tudo que você fazia de investimento, ele botava o nome de uma empresa. Quando você ia fazer o distrato que ele não te pagava, ele fazia o distrato de uma outra empresa que o sócio não era mais ele, era uma empresa que ele era sócio, era uma pessoa jurídica que ele era sócio. Ou seja, ele modificava ali o objeto, entrada por uma empresa, supostamente seria saída por outra, só que ele não pagava. Aí ele foi e criou o pessoal, olha, eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou colocar aqui, eu vou pagar vocês em criptomoeda. Aí o pessoal ficou maravilhado, ele foi lá e criou um programa fake, o programa é dele. Nossa. Fake. Aí o programa não funcionava. Por que não funcionava? Ah, porque a Rússia teve problema lá com a Ucrânia, estava em guerra, derrubaram a plataforma. Porra. Aí o pessoal ficou louco. Aí ele arrumou outra, enfim, vai funcionar o programa. Chegava uma mensagem de você, para liberar seu dinheiro você tem que colocar tantos dólares. Aí era 5 mil reais, 10 mil em moeda corrente, mais um golpe, você caía no golpe. Aí nós fizemos a investigação, começamos a perceber que era mais um golpe, não tinha. E aí... Ele, não, eu tenho dinheiro, eu tenho, sempre afirmando, ele é arrogante, o cara é debochado. Ah, eu tenho dinheiro. Aí eu peguei, vamos ver se ele tem dinheiro mesmo. Enquanto o GAECO fazia as suas investigações, nós, pelo provimento 188 do Conselho Federal, temos o direito de fazer as investigações particulares, mas eu tenho também uma ação civil em curso. Excelência, eu quero que bloqueie as criptomoedas desse site aqui, dos investimentos que ele faz nas maiores redes, dos maiores grupos de banco que ele faz de criptomoeda. Rapaz... Zero, não tem nada, é fake. Aí você cruza a informação com o banco, com o GAECO, e com a informação fornecida através dos ofícios, o cara não tem investimento, não está lá caracterizado. Mais um golpe, mais um estelionato, o cara continua enganando as pessoas. Aí o cara vai, não, eu não fiz isso, agora me dá 6 meses, agora me dá 24 meses, agora não... Ou seja, é um cara criminoso quanto mais... Você hoje vai pedir a prisão preventiva de qualquer cidadão que comete crime, você precisa preencher um dos 4 requisitos. Ele consegue preencher os 4. Olha que maravilha. garantia da ordem pública, que você não vai continuar reincidindo no crime, ou seja, aplicando golpe nas pessoas. O cara continua vendendo curso daquilo que ele não tem autorização para fazer. Aí, e mostrando que está operando, ele não é operador. Aí ele vai para você e fala assim, olha, não, isso aí não é besteira. Garantia da ordem econômica. É criptomoeda, ele viola o sistema financeiro. Porque as pessoas tiram dinheiro de banco, pegam um empréstimo, financiam seu carro, refinanciam a sua casa e põem o dinheiro. Se ela toma o golpe, ela não paga, ele abala a ordem financeira. Então está aqui de novo, eu só precisava de um. A garantia da instrução criminal, que ele não vai ameaçar testemunha, que ele não vai destruir provas. Aí o que o cara faz? Ameaça as vítimas, com aquela força policial que está lá para a segurança dele, mas ele quer mostrar que os caras são cangaceiros e vão matar os outros. Então, ele ameaça as vítimas abertamente, ele faz ameaças aos advogados. Fica, esse caso foi muito legal, que é muito emblemático. Os caras acham que vão ficar assustando os profissionais do direito. Esse cara, esse tal CEO da Atom, que se bota numa empresa maravilhosa, que na realidade é bandido.
Só dá uma pausa aí antes de eu falar dele. O senhor falou de quatro estágios aí. O senhor não acha que a lei do Brasil é muito branda?
Não, eu vou terminar para você entender.
Sim.
Os quatro estágios. Esse cara, ele começou a acompanhar as minhas redes sociais, o tempo todo nas minhas redes sociais, mas disse assim, eu estou te vendo. Como se isso para mim fosse me incomodar de alguma forma. Ele e o Brasil todo, o mundo todo. Você chocou aqui numa câmera, isso aqui vai... Qualquer lugar do mundo que tiver uma internet vai te ver. Então, para mim, isso não afeta em nada, mas caracteriza uma perseguição ao profissional, uma intimidação indireta. Por esse motivo, pedi a prisão preventiva dele. Ponto. E aí, você vem para o final... que é a aplicação da lei penal, que o cara não vai se furtar ao final, se for condenado, de cumprir a pena. Aí o cara pega o passaporte e vai tirar a férias lá fora, ou seja, meteu o pé. Então, ele preenche todos os quatro requisitos. E por que a lei não é frouxa? Porque um dos quatro que você preencheu, você já cabe a prisão preventiva, se é o crime cometido, a pena é superior a 4 anos. E o crime dele é muito superior a 4 anos. Então, assim, você percebe que o cara cria uma fantasia, vende essa fantasia para a sociedade e, na realidade, ele é um criminoso quanto mais.
Doutor, eu te trouxe aqui para trazer uma mensagem de esperança para milhares de pessoas que
eu
tomaram...
Eu acho que eu destruí essas esperanças.
Para milhares de pessoas que tomaram, foram lesadas com esse golpe. E pelo que o senhor falou ali, eu acho que cada vez mais complicado para essa galera.
Então, Gida, se eu só deixar isso, eu digo para as pessoas que nem tudo é tragédia. A gente tem que enxergar uma luz no fim do túnel sempre. Independente de você receber ou não o seu dinheiro, que o objetivo é receber o dinheiro, mas o objetivo maior, quando você é injustiçado e é enganado, é buscar a justiça, pelo menos moral. Aquela justiça que eu vou, pelo menos, prender o cara que fez isso comigo. Então, não deixa de representar contra ele, vá para se buscar seu direito, porque se no meio do caminho você conseguir, de alguma forma, recuperar seu dinheiro, você satisfez duas situações. Tirou um cara de circulação que vai continuar aplicando golpe em pessoas como você. Segundo, você conseguiu receber o seu dinheiro. Fora isso, se você desistiu, para de ser enganado, vira a página. Se você quer realmente virar a página, reconheça que foi um golpe, entenda que sua vida precisa andar, para que você não fique doente, as pessoas estão ficando doentes com isso. Parem de seguir esse cara, de acompanhar o que esse cara fala, de acreditar no que ele fala. Ninguém está aqui. Eu não vou ficar debatendo com... Eu tenho 3 empresas hoje que eu faço essa parte de notificação de notícia crime. São organizações que eu denunciei. Eu não vou ficar dando resposta a ninguém. A resposta é dada no processo. A resposta é dada judicialmente. Eu fiz alguns comentários, como a gente está aqui falando de por dentro, olhando por dentro, na visão de criminalista, o que normalmente todos fazem em comum é querer intimidar advogados, dizendo que eles são os caras que conhecem muito. Então, assim, eu digo para você que a resposta se dá em processo. A pessoa que não deve nada, ela comparece aos atos processuais, ela entrega o passaporte... Não, a pessoa simplesmente não me pediu, eu não vou fazer. Se a garantia da aplicação da pena você não fez, você preencheu os requisitos. Se a autoridade entender, não vai pedir sua prisão. E todo mundo tem direito à defesa. Eu não estou aqui sendo justiceiro. Eu não tenho ninguém como meu inimigo. Eles não são meus inimigos, porque é o seguinte, eu sou advogado criminalista. Eu poderia estar defendendo, eu poderia estar do lado deles, defendendo eles contra todo mundo que lhes deu golpe. Isso faz parte, porque eu não estaria defendendo eles, isso e o direito. Eu diria, ó, se ele cometeu isso, na medida da proporção, vou tentar fazer o melhor para que eles possam realmente, na medida da sua culpa, pagar por esse crime ou, se tiver algum erro processual, tentar livrá-los. Isso é normal. Eu não vou ser aqui dizer para você hipócrita, dizer para você que eles merecem cadeias de prisão perpétua. As pessoas precisam entender que existem dois lados. entre... Eu sempre falo com as pessoas, quando você sai para um negócio, é bilateral o contrato. Você pode se dar muito bem financeiramente ou pode levar prejuízo. Isso é risco do negócio. Agora, o que não pode ser feito? Você tomar a volta, achar que a sua vida parou ou então não fazer nada. Isso foi um golpe aplicado. Essas pirâmides realmente são criminosos. E eu sempre falo para o pessoal, a exceção da verdade é você provar que você não está caluniando ninguém, que é provas. Então, assim, hoje eu tenho provas materiais. Eu tenho um cara com um relatório denunciado por uma organização criminosa, como organização, chefe de uma organização criminosa, e o cara fala que está sendo investigado. Porque, para ele, o recebimento da denúncia é o marco de que ele agora virou réu. Ou seja, ele, como indiciado, relatado e já enviado para o Ministério Público, não significa nada para ele, porque não aparece na certidão dele. Ele está equivocado. Isso na parte criminal. Ele vai entender que isso tem um efeito enorme. Ele vai, daqui a pouquinho, ser denunciado em uma. É um efeito cascata. Você começa sendo o tempo todo denunciado. E aí ele cria uma proteção dizendo o seguinte: eu não fiz. Eu tenho pessoas, Judas, que não se esquece o crime de pirâmide, mas tem pessoas que também o crime não acontece igual. O cara comete o crime, ele confessa o crime, ele é preso, 2, 3 anos depois está na cadeia dizendo que ele é inocente, que tem pessoas piores do que ele merece vir para a rua. Então tu imagina a cabeça de um cara que aplica um golpe desse e ele precisa ser, além de tudo, acima de tudo, ele precisa mostrar para as pessoas que ele tem uma condição financeira, que ele é rico de verdade, ele acredita naquele personagem. O cara não faz porque ele é doente, não, que ele quer te enganar, não. Ele já se revestiu daquele personagem. Agora eu sou o Todo-Poderoso, esse dinheiro é meu.
Existe uma teoria, se você contar a mentira por um determinado tempo, ela acaba se tornando verdade.
Exatamente, mas é só o seguinte...
Para essa pessoa,
né? Só que você imagina que essa pessoa que tá te afirmando ali que tem sucesso, ela tá com dinheiro fruto de um montão de golpe. Para a gente terminar e não estender muito, eu vou te contar uma história muito legal. Eu participei de uma defesa de um pessoal que era, eles cometeram lá roubo de carga, era roubo de combustível, eles pagavam os caminhões, iam lá no duto e ligavam direto e pegavam a nafta da Petrobras e saíam os caminhões. E aí eles foram presos. O pai de um deles foi no meu escritório e falou: doutor, eu queria contratar o senhor. O meu filho é um cara do bem, ele é trabalhador. Naquela noite, ele carregou 5 carretas e descarregou as 5. Sozinho. Mas o produto era roubado.
Ou seja... Mas era um produto roubado.
Roubado. Ele era trabalhador. O pai dele...
Ele entrou por receptação?
Não, ele entrou mesmo pelo roubo. Ele participou do roubo.
Ele participou do roubo.
Do furto.
Eu achei que era um trabalhador que...
Ele participou do furto qualificado, com rompimento de obstáculo, inclusive. Então, assim, o cara... Ele tinha a ideia...
Mas não deixa de ser trabalhador. Trabalhou.
A concepção que o filho dele era trabalhador. Ele carregou 5 carretas, 5 caminhões daqueles combustíveis especial, encheu tudo, levou, isso aí, rompeu lá a barreira, quebrou lá os cadeados, furou. Ele fez tudo de errado. No final, ele foi preso, porque ele, como carregou e ele descarregou, ele tem a ideia que ele é muito trabalhador, só que o combustível é ilícito, não era dele, não pertencia a nenhum deles, era da Petrobras. Então, assim... Eles acreditam na história que eles contam. E a pessoa que está fragilizada, que levou o golpe, é obrigada a acreditar na esperança de que pode ele ter surtado e agora ele vai passar o surto e vai me devolver meu dinheiro. Isso não vai acontecer.
Eu falei trabalhador aqui, galera, no intuito dele trabalhar muito, não comparando com um trabalhador que sai de casa todo dia, honestamente.
Sim.
Pelo amor de Deus, não vou comparar nunca um bandido com um trabalhador.
Não, Cícida, eu, para não me estender mais, que realmente é muito complexo, eu deixo aqui as minhas redes sociais, Joab, sobrinho lá de Vado Criminalista. Digo a vocês, como eles falam lá, eles ficam inflamando, cara, eu acho muito legal. Ele tá querendo angariar cliente. Não, meus clientes, primeiro que meus clientes, quem vem me contratar, ele não é um cara hoje que não tem dinheiro. Ele tomou prejuízo.
Galera, quero falar aqui, para contratar o doutor Joab não é barato. Para trazer ele aqui não é barato. Então... Doutor Joab é um cara que você tem um histórico absurdo de casos de sucesso, não é isso? E todo mundo... Eu costumo falar que ele não tem preço. Ele tem o seu valor.
Eu digo para as pessoas que é o valor... cara, depende de quem paga e de quem recebe. Então eu digo para as pessoas o seguinte. Eu não fico angariando clientes para dizer, me dá dois cruzeirinhos. Não, eu cobro pelo aquele meu trabalho que é feito, que, como você falou, é por excelência, sem vaidade nenhuma. Eu estudei e me preparei para esse momento. Mas eu digo para as pessoas o seguinte... Eu venho mais ensinar as pessoas como não cair. O pessoal, um tiro no pé. Não, um tiro no pé, não. Porque eu também me sinto lesado quando eu vejo essas pessoas passarem por isso. E aí o pessoal fala, pô, mas quando tu tá na defesa deles? Eu sou profissional, tô defendendo o meu dinheiro e tô defendendo a lei. Se ele tem essa medida aqui, você não pode agravar. Eu tive um caso que o cara foi acusado de... O cara não era funcionário público e estava sendo acusado de corrupção passiva. Isso é crime de mão própria, ou seja, tem que ser funcionário público. Eu defendi o cara até dizer chega. Ele tinha cometido dois crimes, peculato e corrupção passiva. Peculato cabe com a autoria. Ele estava junto com um funcionário público, então ele responde. Então, a minha briga era que ele respondesse só por peculato e não por corrupção passiva, porque ele não era funcionário público. E eu consegui no tribunal fazer a reforma da sentença e deixar o cara só com crime de peculato. Então, ou seja, eu estou lidando pelo direito, brigando pelo direito e não pela conduta dele praticada, porque as pessoas elas aumentam, elas vão majorar. Então, a ideia é entender que o crime financeiro ele só é aplicado porque você permite que ele seja aplicado. Porque você tudo que você precisa falar e ouvir, ele sabe e ele te fala. É simples assim. Então, a ideia é, não existe dois mundos. Um mundo só de maravilha e um mundo bom e ruim. Não. Se você quer dois mundos, esse tem coisas boas e ruins, esse tem coisas boas e coisas ruins. Você tem que escolher o mundo que você quer viver. Não vai ter um mundo que você pega só as coisas boas e junta, não. Pô.
Então, entendi.
É simples assim. O recado final para vocês. Procure sempre um profissional que vocês confiem. Conversem com as pessoas, conversem com os familiares, vejam como é que... Não precisa ser muito inteligente, não, como esses caras falam que são super, super inteligentes. Vejam o histórico dele. Eu vejo policiais, e eu falo como eu falo assim, policiais cometendo crimes lá, que a pessoa fala, pô, a renda do cara não bate. Aí o cara vem te contratar, você fala, pô, cara, da onde vem essa origem aqui? Esse desandando de carro importado, um carro custa R$500 mil, você é um soldado da PM... Por que você está fazendo isso? Olha que tem soldados maravilhosos, mas tem caras que realmente pisam fora da curva, passam da curva. E o cara fala, não, doutor, a minha família é rica, só que a família dele só ficou rica depois que ele entrou no PM. Antes não tinha dinheiro nenhum. Isso não vai convencer ninguém, mais é bobo. A autoridade entende isso. Então, mensagem para vocês. Vejam todo o histórico, examine, peçam balanço, estão desconfiados, leva para o profissional, não faça investimento sozinho. Criptomoeda hoje é a onda do momento. As pessoas querem realmente lesar as pessoas com uma aplicação que não é legítima. Ele vai te dar uma aula de criptomoedas, de moeda digital, que realmente não tem nada de ilícito, mas a forma, a empresa que está te apresentando não tem certificação, ele não tem aquele sucesso todo e os valores que estão te colocando não existem.
Caramba, foi uma aula hoje, hein? Doutor, obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço a oportunidade. Ah.
Adorei o quadro que você fez lá, Criminalistas em Ação.
Ah, legal, legal. Foi
pessoal,
bacana, né?
Assista aí o canal do Joab Sobrinho. Joabes, tá? Tem um S depois do B ali.
É pra dificultar o nome, né?
É. Ele fez um quadro lá chamado Criminalista em Ação. É uma mentoria. Eu já assisti todos, né? Eu já assisto todos, né?
Então, Gidão, eu tenho sempre, eu falo pro pessoal o seguinte. Eu sou profissional, sou muito bem remunerado e realizado na minha profissão. Tenho, como você falou, vários casos de sucesso. Mas eu acho que nós temos que fazer também o nosso trabalho social, que é estar informando a sociedade, porque antes de qualquer situação, eu fiz um juramento e eu tenho um compromisso com o meu juramento de que é estar zelando pela sociedade e pela ordem. Então, assim, nesse momento, eu sempre faço, eu busco fazer isso. O Criminalistas em Ação, eu trago casos concretos, eu mostro, eu falo casos de repercussão, eu trago um conhecimento, eu até brinco lá no Criminalização, que eu melhoro o assunto de boteco para as pessoas não perderem os amigos nem saírem do grupo da família, porque todo mundo é advogado, todo mundo tem um palpite. Então,
boa.
Curte lá que é legal.
Tem aprendido muito lá no Criminalização e tem uma enquete rolando lá, né? Quem é mais bonito, né? Se é o Dr. Joabes ou o Dr. Zema, né?
Eu mando...
Ó, escreve aí no comentário. Vai lá, assiste o Criminalista em Ação e diz assim, quem é o mais bonito, Dr. Joabes ou Dr. Zema? Que eles estavam brigando lá pra ele, saber quem é o mais...
Você sabe que ele é desonesto, né?
É mesmo?
Ele trocou a fala.
Ó quem chegou aí.
Sou eu.
Ele trocou a fala.
Sou eu.
Ele hoje falou assim, gente, Criminalistas em Ação, mais um programa. Aqui, Dr. Joabes, sobrinho. Aqui é o Dr. Zema, ou seja... Ele botou o meu nome pra ele e ia pra dizer que eu era o Dr. Zé. Mas todo mundo, pô, Dr. Joab é lindo. Aí ele, pô, tá vendo? Quer dizer,
eu vou divulgar essa enquete aí.
Ele é desonesto.
Obrigado, doutor. Foi uma honra te receber aqui, trocar essa ideia com o senhor.
Prazer foi meu.
Tá? A porta tá aberta a hora que o senhor precisar. Dr. Zema já é da casa aí, tá sempre com a gente. E é isso aí, galera. Quer mandar mais uma mensagem final aí? A sua rede social.
Joab Sobrinho, advogado criminalista, Instagram, Facebook e canal do YouTube. Deixe seus comentários lá, eu respondo a todos os comentários. É óbvio que nem todo mundo ficou feliz em ouvir que vai ficar sem dinheiro, que é difícil, que precisa processar. Mas olha, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para tentar mostrar para vocês, na visão de criminalista, o que vocês caíram num golpe e que vocês precisam de ajuda. Como eu falo para vocês, eu não fico angariando cliente, até porque 90% dos clientes que caíram no golpe não têm condições de contratar um advogado do nível que hoje eu represento na advocacia. Não é culpa sua, mas tem vários advogados que têm o mesmo potencial e com valores bem mais atrativos que vocês podem procurar. E se não tiverem, procure a Defensoria Pública. Mas não deixe de buscar o seu direito.
A única certeza que eu tenho é a seguinte: se existir um caminho para vocês recuperarem esse dinheiro, a probabilidade desse cara ser um dos primeiros a descobrir é muito grande. Então fica só essa dica aí.
Vamos lá.
Obrigado, meu amigo.
Obrigado a você.
Galera, deixa de comentar aí não, dá o seu curtir. Tem uma teclinha aí chamada Valeu Demais, onde você contribui aí para o nosso trabalho. Então, compartilha esse material com quem já passou por essa situação, quem está passando, ou pessoas que querem entender um pouco mais sobre essa pirâmide, para que outras pessoas não caiam mais nesse golpe. Não é isso? Obrigado, galera. Até a próxima entrevista aí. Um abraço.
Um abraço.